Boa tarde a todos os deputados, deputadas, presidente, a quem nos acompanha aqui dentro e fora do plenário. Hoje eu venho falar de um tema que muito comoveu ao povo brasileiro nesse final de semana. Eu venho falar da maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul. Só para a gente ter uma dimensão, segundo os dados oficiais do governo do estado do Rio Grande do Sul, divulgados ontem, são 332 municípios afetados, 3 vezes mais municípios em comparação com as chuvas de setembro de 2023 que ocorreram no estado, mais de 15 mil pessoas em abrigos, mais de 80 mil pessoas desalojadas, mais de 700 mil pessoas afetadas, 155 pessoas feridas, 100 desaparecidos, 83 mortes registradas até o dia de ontem. Volumes de chuvas e níveis dos riscos em números nunca vistos antes. Barragens sob pressão e rompidas, impondo a evacuação de dezenas de municípios. Centenas de hospitais atingidos, dezenas sem atendimento, serviços essenciais interrompidos, pessoas sem acesso à energia, água, telefone, internet, enfim. Estado de emergência no Rio Grande do Sul para toda a população gaúcha. Os resgates são quase que heróicos, porque os veículos não conseguem rodar e o aeroporto anda paralisado, sem previsão de volta. Então, a minha fala aqui hoje é de solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Toda a nossa atenção a eles está voltada, bem como os nossos sentimentos. Mas, principalmente, também queria registrar as inúmeras ações de solidariedade, também dos companheiros do Movimento Sem Terra e dos movimentos populares que estão voltados mais uma vez às ações de solidariedade para que a gente possa fazer acontecer na prática esse gesto que é muito importante agora para toda a gauchada. E a nossa solidariedade também tem como conteúdo uma denúncia. A culpa não é da chuva. E se tem crise climática, a consequência das escolhas é consequência das escolhas que as pessoas estão tomando. E se nós estamos em situação de crise climática, uma crise ambiental profunda que vive o mundo, já sabemos há décadas desse debate, deve-se ter a preparação do Estado para situações de emergência. Mas a lógica do capital de conduzir uma política que só ajeita o capitalismo predatório, não permite que o Estado se volte à criação de uma política que coloque a vida no centro. E é essa lógica liberal que sucateia os órgãos do Estado. Para exemplificar o caso, temos o Departamento Municipal de Porto Alegre, de Água e Esgotos, funcionando com apenas 1/3 dos funcionários necessários e, pasmem, tem quase 400 milhões de aplicações financeiras em vez de estar investido em obras necessárias à proteção contra as cheias da capital. Também a nível estadual, o governador Eduardo Leite, inclusive do partido da governadora aqui do estado de Pernambuco, do PSDB, destinou apenas R$50 mil para ampliar a capacidade da Defesa Civil, órgão central no debate que estamos fazendo aqui. Sucateamento dos serviços públicos de um lado e livre caminho para a degradação ambiental do outro. É um tema, gente, muito importante. O Pampa, que é a vegetação nativa da região, vem sendo destruída pelo agronegócio, com suas monoculturas de soja, os seus agrotóxicos. E o que o governador Eduardo Leite fez? Cortou ou alterou quase 500 pontos do Código Ambiental do Rio Grande do Sul em 2019, mutilando uma das mais antigas leis ambientais do Brasil. Importante denunciar ainda a direita radical, filha também do neoliberalismo, que nada fez pela preservação do meio ambiente, o fortalecimento dos serviços essenciais, muito menos ainda arregaça as mangas na solidariedade ativa, que nesse momento de dor se dedica apenas a espalhar fake news contra o governo federal. Estamos diante de um tema que toca diretamente o direito à vida. Aqui defendo a intolerância contra a fake news e o negacionismo. E é importante nesse tema, sabe por quê? Porque o governo federal, na verdade, e é importante destacar a sua atuação, vem agindo prontamente na cooperação com os poderes locais e conta com a disponibilidade da presença da figura máxima do país, que fez duas visitas já ao Estado para acompanhar de perto e construir a partir do território as políticas necessárias. Ontem, o presidente Lula esteve pela segunda vez no Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é porque os gaúchos gostam de chamar de Rio Grande, mas no Rio Grande do Sul, em uma comitiva com 9 ministros, reforçando o trabalho conjunto nesse momento tão dramático que vive o Estado. Então, fica aqui, inclusive, o meu apelo à solidariedade e seriedade diante do tema dos efeitos da crise climática. Espero que o que estamos vivenciando lá no Rio Grande do Sul chame a atenção aqui também para o nosso estado de Pernambuco. A gente sabe que a gente está aqui diante de uma das cidades que será mais afetada pela crise climática ambiental que nós vivemos. Então, é importante a gente se precaver, visto que Pernambuco já vivenciou uma grande tragédia nas chuvas de 2022, deixando mais de 130 pessoas mortas por conta dos desabamentos promovidos pela chuva. Espero que essa pauta esteja no centro da atuação política do nosso Estado. Sabemos que o Estado de Pernambuco é vulnerável a essas situações. Já perdemos muitas vidas, não podemos deixar o nosso povo à mercê de novas tragédias. É isso, presidente.